Brethren, I am grateful to be with you tonight.
Irmãos, sinto-me grato por estar com vocês hoje. E sinto-me humilde pelo que conheço de seu fiel serviço prestado ao sacerdócio. Falo a vocês hoje sobre a diligência no serviço do Senhor. Algumas experiências que tive recentemente me levaram a escolher este tema. Uma delas foi meu estudo cuidadoso do excelente livreto novo para o sacerdócio arônico, que se chama Dever para com Deus. Ao ler e ponderar o que é esperado que os rapazes façam e venham a se tornar, dei-me conta de que era o mesmo que o presidente Brigham Young prometeu a todo portador do sacerdócio, que é diligente por toda a vida. Um homem portador do sacerdócio, que se mantém fiel a seu chamado, que se deleita continuamente em fazer as coisas requeridas pelo Senhor e que, durante toda a sua vida, desempenha fielmente seus deveres, assegurará para si não apenas o privilégio de receber, mas também de saber como receber as coisas de Deus, para que possa sempre conhecer a mente de Deus. Há poucas semanas, vi um novo diácono começar a trilhar esse caminho de diligência. O pai dele me mostrou um desenho feito pelo seu filho, que exibia todos os bancos da capela, um número para cada diácono encarregado de distribuir o sacramento e o trajeto que ele deveria seguir pela capela para servir o sacramento aos membros. O pai e eu sorrimos ao pensar que aquele menino havia feito, sem que ninguém lhe pedisse, um plano para garantir seu sucesso no serviço prestado no sacerdócio. Reconheci em sua diligência o padrão existente no livreto Dever para com Deus. Trata-se de aprender o que o Senhor espera de você, fazer um plano para realizar isso, colocar esse plano em prática com diligência e depois compartilhar com os outros como essa experiência mudou sua vida e abençoou as pessoas. O diácono fez aquele desenho para garantir que faria o que o Senhor lhe havia chamado para fazer. No início de seu serviço no sacerdócio, o Senhor o ensinou a se deleitar continuamente em fazer as coisas requeridas pelo Senhor. A outra experiência que me levou a falar de diligência hoje foi a de ver um homem quase no fim de seu serviço no sacerdócio nesta vida. Ele foi bispo duas vezes. Seu primeiro chamado como bispo, vários anos antes de eu conhecê-lo, foi quando ele era jovem. Agora estava idoso, tendo sido desobrigado pela segunda vez como bispo. Suas limitações físicas crescentes tornavam qualquer serviço no sacerdócio muito difícil. Mas ele tinha um plano para agir com diligência. Todos os domingos em que conseguia ir à igreja, sentava-se no banco próximo à porta, por onde a maioria das pessoas entrava para a reunião sacramental. Chegava bem cedo para garantir que o lugar estaria vago. Toda pessoa que chegava via em seu olhar o mesmo espírito de amor e de boas-vindas que ele expressava quando se sentava ao púlpito como bispo. Sua influência nos aquecia e inspirava, porque sabíamos parte do preço que ele havia pago para servir. Sua tarefa como bispo estava encerrada, mas seu serviço no sacerdócio ainda não. Vocês já viram exemplos assim de grandes servos do sacerdócio? Vou procurar transmitir-lhes hoje o que aprendi com eles. A primeira coisa que aprenderam foi saber a serviço de quem estavam e para qual propósito. Quando isso penetra profundamente o coração, faz toda a diferença. Primeiro falarei diretamente aos rapazes do sacerdócio arônico. Vocês se tornarão mais diligentes à medida que sentirem a magnitude da confiança que Deus depositou em vocês. Há uma mensagem da primeira presidência para vocês no livreto Dever para com Deus. O Senhor acredita em você e tem uma missão muito importante para você realizar. Ele o ajudará se buscá-lo em oração. Ouça os sussurros do Espírito. Obedeça aos mandamentos e faça e guarde os convênios. João Batista voltou à terra para restaurar o sacerdócio que vocês jovens possuem. Ele tinha as chaves do sacerdócio arônico. Foi João quem Jesus procurou para ser batizado. João sabia quem o havia chamado. Ele disse ao Senhor: eu careço de ser batizado por ti. João sabia que o sacerdócio de Arão tinha as chaves do ministério de anjos e do evangelho do arrependimento e do batismo por imersão para remissão de pecados. Quando o Senhor o enviou para ordenar a Joseph Smith e Oliver Cowdery em 15 de maio de 1829, ele sabia quem o havia chamado e para que glorioso propósito havia sido enviado. O sacerdócio que vocês possuem lhes permite oferecer o sacramento da ceia do Senhor aos membros de sua igreja hoje em dia. Esse é o poder que o Salvador concedeu aos 12 apóstolos em seu ministério mortal. Ele fez isso de novo quando chamou 12 discípulos após sua ressurreição para liderar sua igreja. O próprio Senhor, conforme descrito no Livro de Mórmon, proveu os emblemas de seu infinito sacrifício e os administrou ao povo. Pensem nele, enquanto ele os honra quando vocês desempenham seu serviço no sacerdócio. Se vocês se lembrarem dele, estarão determinados a realizar esse serviço da melhor maneira que puderem, de modo tão bom e fiel quanto ele o fez. Isso pode tornar-se um padrão em sua vida, que vai aumentar sua capacidade de serem diligentes em todo o serviço prestado no sacerdócio para o qual o Senhor está preparando vocês e para o qual Ele vai chamá-los. Essa determinação vai ajudá-los a prepararem-se para receber o sacerdócio de Melquisedeque, que foi chamado no passado de sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus. Quero agora falar aos que foram chamados para servir no sacerdócio de Melquisedeque e receberam a honra de servir nele. Tal como o sacerdócio arônico, o sacerdócio de Melquisedeque é mais do que a responsabilidade de fazer o que o Senhor exige que façamos. É um convite para que nos tornemos como Ele é. Eis sua promessa, pois aqueles que forem fiéis, de modo a obter esses dois sacerdócios de que falei e a magnificar seu chamado, serão santificados pelo Espírito para a renovação do corpo. Tornam-se os filhos de Moisés e de Arão, e a semente de Abraão, e a igreja e reino, e os eleitos de Deus, e também os que recebem esse sacerdócio a mim me recebem, diz o Senhor. Pois aquele que recebe os meus servos a mim me recebe, e aquele que recebe a mim recebe o meu Pai, e aquele que recebe o meu Pai recebe o reino de meu Pai. Portanto, tudo o que o meu Pai possui ser-lhe-á dado. Há um padrão pelo qual todos os portadores do sacerdócio são elevados a essa gloriosa bênção. Um trecho das Escrituras em que o Senhor nos ensina esse padrão é a seção 107 de Doutrina e Convênios. Portanto, agora, todo homem aprenda seu dever e a agir no ofício para o qual for designado, com toda diligência. Aquele que for preguiçoso não será considerado digno de permanecer, e o que não aprender seu dever e não mostrar ter sido aprovado não será considerado digno de permanecer. Assim seja. Amém. O Senhor nos ensina nosso dever, então devemos agir com toda diligência, sem nunca ser preguiçosos ou indolentes. O padrão é simples, mas não é fácil de seguir. Distraímo-nos facilmente. As notícias diárias podem parecer mais interessantes do que o estudo do manual de lições do sacerdócio. Sentar-se para descansar pode parecer mais agradável do que marcar visitas para os que precisam do nosso serviço. Quando me sinto pouco motivado a cumprir meus deveres do sacerdócio por causa de outros interesses e quando meu corpo suplica por um descanso, essas palavras me dão ânimo. Lembre-se dele. O Senhor é nosso exemplo perfeito de diligência no serviço, no sacerdócio. Ele é nosso capitão. Ele nos chamou. Vai adiante de nós. Ele nos escolheu para segui-lo e para levar outros conosco. Nesta noite, lembro-me dele. E isso me anima o coração. Estamos na véspera do domingo de Páscoa, quando nos lembramos de sua ressurreição. Lembro-me do exemplo que ele nos deu nos dias que antecederam. Devido ao amor que sentia pelo Pai e por nós, ele se permitiu sofrer além da capacidade do homem mortal. Ele nos contou um pouco a respeito do sacrifício infinito que foi exigido dele. Pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisem sofrer, caso se arrependam. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Todavia, glória seja para o Pai. Eu bebi e terminei meus preparativos para os filhos dos homens. Da cruz do Calvário, o Salvador anunciou: está consumado. Então seu espírito deixou seu corpo e seus restos mortais foram carinhosamente colocados em um sepulcro. Ele nos ensinou uma lição por meio do que fez durante 3 dias no mundo espiritual, antes de sua ressurreição, e da qual eu me lembro sempre que me sinto tentado a achar que terminei uma tarefa árdua a serviço dele. E que mereço um descanso. O exemplo do Salvador me dá coragem para prosseguir com firmeza. Seus labores na mortalidade haviam terminado, mas ele foi para o mundo espiritual decidido a dar continuidade à sua gloriosa obra de salvar homens. Organizou o trabalho dos espíritos fiéis de resgatar aqueles que ainda viriam a partilhar da misericórdia que se tornou possível graças a seu sacrifício expiatório. Mas eis que, na seção 38 diz, mas eis que, dentre os justos, organizou suas forças e designou mensageiros, revestidos de poder e autoridade, e comissionou-os para levar a luz do Evangelho aos que estavam nas trevas, sim, a todos os espíritos dos homens, e assim foi o Evangelho pregado aos mortos. E os mensageiros escolhidos foram anunciar o dia aceitável do Senhor e proclamar liberdade aos cativos que estavam presos, sim, a todos os que se arrependessem de seus pecados e recebessem o Evangelho. Sempre que nos lembramos dele, torna-se mais fácil resistir à tentação de querer descansar de nossos labores no sacerdócio. Precisamos lembrar-nos dele hoje, e por isso estamos aqui, para aprender nossos deveres, determinados a fazer o que nos comprometemos a fazer por convênio, com toda diligência. E graças a seu exemplo, vamos perseverar até o fim nas tarefas que ele nos der nesta vida, e nos comprometer a fazer a vontade de seu Pai, para sempre. Como ele fez e como faz. Esta é a igreja do Senhor. Ele nos chamou e confiou em nós, a despeito das fraquezas que ele sabia que tínhamos. Ele sabia das provações que iríamos enfrentar. Por meio de serviço fiel e por meio de sua expiação, podemos aprender a querer o que ele quer e a ser o que precisamos ser, para abençoar as pessoas que servimos em nome dele. Se o servirmos por tempo suficiente e com diligência, seremos mudados. Podemos tornar-nos cada vez mais semelhante a ele. Veja a prova desse milagre na vida de seus servos. Vi isso há poucas semanas na sala de um estar de um fiel portador de sacerdócio. Eu o conheci como diácono, como pai, como bispo e como membro da presidência de uma estaca. Observei por décadas sua diligência em servir aos filhos de Deus com seu sacerdócio. A família estava reunida ao seu redor na sala de estar. Ele sorria, usando terno e gravata. Fiquei surpreso, porque tinha ido visitá-lo por terem me informado que ele passava por um doloroso tratamento médico que ainda não o havia curado. Ele me cumprimentou como deve ter feito com centenas de outros que o visitaram antes de mim. Eu tinha ido ajudá-lo nas provações que enfrentava, mas como frequentemente acontece no serviço do sacerdócio, eu fui ajudado e aprendi. Sentamo-nos para uma conversa agradável. Ele me contou que seu pai havia cuidado de minha mãe quando ela estava prestes a morrer, eu nem sabia disso. Dei-me conta então de que ele havia aprendido desde menino com seu pai a prestar socorro. Esse pensamento me fez sentir-me grato pelas vezes em que eu levara meus filhos pequenos comigo nas visitas do sacerdócio para consolar e abençoar. Após alguns minutos, ele perguntou serenamente, seria adequado se eu lhe pedisse uma bênção? Seu antigo presidente de estaca, com quem ele havia servido por anos, ungiu-lhe a cabeça com óleo consagrado pelo poder do sacerdócio de Melquisedeque. Quando selei a bênção com promessas, o Espírito Santo me mostrou, pelo menos, parte do que o Senhor havia feito por aquele fiel portador do sacerdócio. Ele estava limpo. Seus pecados tinham sido lavados. Sua natureza tinha sido mudada, de modo que ele queria o que o Salvador queria. Ele não temia a morte. O desejo de seu coração era viver para prestar serviço à sua família e a outros filhos do Pai Celestial que precisava dele. Saí da casa dele à noite, sentindo-me grato por haver testemunhado a bondade do Senhor para com seus servos do sacerdócio infalivelmente diligentes. Ele muda o coração deles para que queiram o que ele quer e ajam como ele agiria. Encerro agora com o seguinte conselho para os servos do Senhor do sacerdócio. Ponderem profunda e diligentemente as Escrituras e as palavras dos profetas vivos. Perseverem em oração para que o Espírito Santo lhes revele a natureza de Deus, o Pai, e de seu Filho amado. Supliquem para que o Espírito lhes mostre o que o Senhor deseja que façam. Planejem fazê-lo. Prometam-lhe que obedecerão. Ajam com determinação até terem feito o que Ele pediu. E depois orem para agradecer pela oportunidade de servir e para saber o que fazer em seguida. Testifico-lhes que nosso Pai Celestial e Jesus Cristo vivem. Eles são seres ressuscitados e glorificados que nos amam e zelam por nós. As chaves do sacerdócio foram restauradas por mensageiros celestes ao profeta Joseph Smith e foram passadas numa linha ininterrupta até o presidente Thomas S. Monson. Cada um dos apóstolos vivos possui essas chaves. Deixo com vocês minha bênção para que possam vir a sentir, pelo Espírito, a magnitude da confiança e das promessas que receberam como servos ordenados ao sacerdócio na verdadeira Igreja do Senhor. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.